Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
É toda quarta-feira, a gente recebe a presença aqui ilustre do nosso querido Bruno Lourenço Reis. O Bruno é o nosso especialista em mobilidade. A gente sempre tem a oportunidade de, na quarta-feira, conversar sobre isso. E ontem, eu meio que autocraticamente pautei o início do Sinal Verde, viu, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Gisel. Bom dia, ouvintes. O Gisel tem um poder aqui, né?
Então, que ontem...
o poder da caneta, o poder aqui do microfone.
Ontem eu tinha a notícia que a gente deu aqui sobre, finalmente, foi sancionado e publicado no Diário Oficial da União a questão da lei dos transportes com aplicativos. Eu disse, o Bruno vai falar disso no Sinal Verde. O que é que a gente tem para falar sobre isso?
Pois é, o presidente Michel Temer sancionou a lei sem vetos. Então, o que a gente tinha comentado aqui das características dessa lei, da forma como ela saiu aqui do Congresso, ela foi aceita integralmente pelo presidente Temer, porque até porque o texto foi fruto de um grande
acordo,
entendimento,
um consenso, né?
Porque o governo, os órgãos de estímulo à concorrência, os órgãos de economia do governo, eles apresentaram sugestões aqui aos senadores e deputados, e essas sugestões foram aqui debatidas, né? Aceita um pedacinho aqui, outro acolá. E o texto construído, que foi basicamente o texto do Senado, né? Porque o texto que veio da Câmara era tido como muito ruim pelas operadoras, né, de transporte por aplicativo, e também pelo governo, que achava que ia dificultar o crescimento do setor, e é um mercado que hoje em dia está se mostrando até importante em termos de emprego, né?
Isso.
E de gerar renda para as pessoas e também na arrecadação de impostos. Então esse texto foi aprovado, basicamente aquilo que a gente já tinha dito, não tem a exigência de placa vermelha, que foi o que a Câmara tinha mandado para cá, o Senado tirou e a Câmara acabou acatando essa recomendação. Por que sem placa vermelha? Porque a placa vermelha provavelmente ia dar uma burocracia e um poder aos órgãos de trânsito estaduais, municipais, que não era da ideia do projeto, né?
E colide frontalmente com a ideia dos transportes por aplicativos.
Exato, né? Porque às vezes, ao longo de metade do dia, ao longo da semana, o número de carros ali está adequado. Mas quando tem um grande evento, alguma coisa... Eu lembro que antigamente, quando a gente não tinha esse transporte por aplicativos, eu ficava muito tempo esperando um táxi, ou esperando alguma condução, alguma forma de sair de um lugar de grande evento aqui em Brasília, por exemplo. E com essa exigência da placa vermelha, talvez o órgão de trânsito falasse, não, a gente não precisa de 200 carros, precisa de 150. E acabar dando esse problema, que podia atender a demanda em grande parte do dia, ao longo da semana, mas não em um evento, alguma efeméride, alguma coisa assim. Então, as empresas agora de aplicativo, elas dão estímulos, inclusive. Quando tem algum show, algum jogo de futebol que movimenta aqui a cidade, outras cidades, eles dão estímulo. Ó, o motorista que for lá, ele vai ganhar um tanto a mais, ou ele vai ter uma bonificação para a próxima corrida. Então, isso a frota vai ser calculada de acordo com a demanda em determinados momentos. Então, é um sistema muito mais ágil, né, que não vai depender da burocracia, do mando de um órgão de trânsito, que às vezes, e o órgão de trânsito vai ter a preocupação, talvez, dele de coordenar ali o trânsito, mas não essa questão, por exemplo, da economia, de gerar, de ampliar a concorrência, de gerar gerar renda para as pessoas. Né?
Pois é, ainda mais hoje, quando a gente vive numa era tecnológica, de big data, de robô, há uma facilidade muito grande de você mapear praticamente qualquer coisa. E os aplicativos se valem exatamente,
né,
disso. Eles sabem a demanda exatamente naquele instante, naquela hora, se está maior, se está menor. E se utilizam disso exatamente para poder atender melhor aqueles que se utilizam dos transportes por aplicativos.
Agora, não vai sem a exigência da placa vermelha, não quer dizer que vai ficar uma coisa solta.
Ah, sim.
A Câmara e o Senado aprovaram aqui um mecanismo no texto que dá ao Poder Municipal a função de fiscalizar. Né? E vai fiscalizar, não é, porque a gente tem que entender como uma atividade, então o poder, o judiciário tem que tomar decisões nesse sentido. que o poder público não pode tolher a iniciativa das pessoas, né? A pessoa quer trabalhar, ela trabalha, né? O Estado não deve atrapalhar esse sentimento, busca, empreendedorismo das pessoas. Uhum. Né? A não ser, por exemplo, uma atividade médica, que você exige uma formação ali que pode causar danos. Então tem aquelas nuances, né? Aquelas profissões regulamentadas, mas no geral, todo mundo é livre para trabalhar, para empreender.
Exatamente.
Então, o poder municipal vai fiscalizar. Para quê? Para não ter carro velho caindo aos pedaços, porque senão vai voltar a reclamação Verdade. Que tínhamos antes em relação aos táxis.
Bom, acho que com relação a isso, então, pacificada essa questão, transporte para aplicativos, foi uma lei de consenso, saiu aqui do Senado, foi para a Câmara, foi modificado, voltou aqui para o Senado, já foi sancionado, virou lei agora, todo mundo que quiser se utilizar desse serviço, principalmente aqueles que querem trabalhar, empreender com relação a isso, tem aquela segurança, chamada segurança jurídica, tem isso. Uma lei agora.
Não adianta ter uma lei municipal para a Câmara de Vereadores do Rio, por exemplo, aprovou. Lembro que aprovou, foi depois derrubada pela justiça, mas depois o prefeito havia aceito, né, essa proibição ao Uber. Então havia essa confusão jurídica, agora não está mais, está pacificado, pode trabalhar. Aqui em Brasília a gente tem uma lei que já autorizava, inclusive essa semana eu peguei um transporte, e tinha um selinho ali no para-brisa do carro, perguntei para o motorista como é que foi. Ele, não, agora tem uma fiscalização, eles estão indo pelas placas, né? Final 1, final 2, final 3. E até o final do ano eles vão fiscalizar todos os carros que vão entrar. E ele me falou que está sendo uma fiscalização muito rigorosa. Se a luz de leitura estiver queimada, não consegue esse selinho para dirigir. Então, agora cada estado vai fazer a sua fiscalização.
Ok, isso aí com relação a transportes por aplicativos está pacificado. Agora, dois projetos interessantes que tratam de multas de trânsito foram aprovados no Senado nesse mês de março, né, Bruno?
Pois é, o primeiro deles já foi enviado para análise da Câmara dos Deputados. Esse projeto diz que os DETRANs, as Polícias Rodoviária Federal e Militar, devem divulgar na internet como é gasto o dinheiro arrecadado com as multas. Vamos ouvir a reportagem do Jorge Cardim sobre a iniciativa.
Em 2016, as infrações de trânsito renderam cerca de 9 bilhões de reais aos cofres públicos. Pela lei, os recursos devem ser usados em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O relatório da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, altera o Código Brasileiro de Trânsito e a Lei de Acesso à Informação e estabelece que quem se recusar a fornecer ou deixar de publicar essas informações de forma completa pode ser processado por improbidade administrativa. Marta Suplicy argumentou que a iniciativa busca dar mais transparência, aumentar a fiscalização e ajudar a diminuir a violência no trânsito.
O país ainda sofre com a alta taxa de acidentes no trânsito, registrando indicador próximo a 20 mortes por 100 mil habitantes, enquanto nos países mais desenvolvidos, esse número em média é de 8 mortes por 100 mil habitantes. Para efeito de comparação com uma realidade regionalmente mais próxima da nossa, a Argentina registra 12 mortes por 100 mil habitantes, nós 20.
Tá, então, Bruno, é uma questão interessante também até por pelo viés da transparência, né?
Saber transparência, como é importante a gente saber, né? A gente, aí você passa num buraco e pensa, poxa, mas é para onde que tá indo o dinheiro da minha multa, né? Não tem uma, a gente passa aqui nessa curva, não tem uma placa, o dinheiro da multa era para estar sendo gasto ali naquela placa de sinalização, e se não tá, alguma coisa tá acontecendo, né? Aqui um outro projeto, a gente destacou esse primeiro projeto, um outro projeto que também teve a senadora Marta Suplicy como relatora, diz que 30% das multas devem ser destinadas ao Sistema Único de Saúde. Isso porque o SUS é quem cuida da grande maioria dos acidentados em nossas rodovias. E lembrando que esses 30% seriam um reforço extra para a saúde, já que esses recursos não estariam inseridos nos mínimos constitucionais. E se não houver pedido para a votação, nova votação no plenário do Senado, essa proposta também já vai poder seguir para a Câmara dos Deputados. E tem um outro projeto aqui que está em votação, guardando a discussão e votação na CCJ, que diz que o dinheiro das multas poderá ser aplicado na pavimentação, recapeamento e recomposição de pistas e acostamentos, bem como na implantação e adequação de calçadas. Lembrando aqui que o Cardim falou, né, que o dinheiro hoje das multas deve ser empregado em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
Ok, então, a gente poderia até dar uma palhinha com relação à questão também, em se tratando de multas. A possibilidade do parcelamento, né?
Pois é, agora já está valendo para todo o país essa possibilidade. Você agora pode pagar no cartão de crédito. Alguns estados, né, já estavam mais adiantados nesse quesito.
Brasília.
Então você agora espalhou para o país inteiro. Você pode parcelar a multa e você pode pagar também no cartão de crédito com outras facilidades. Mas lembrando que a gente também já conversou daquele aplicativo, né,
o SNE.
Que se você cometeu a multa, você, puxa, realmente eu cometi a multa, não quer recorrer, não quer nada, você já pagando por ele, não sei se você é o Adriano.
No próprio aplicativo,
é. Você ganha 40% de desconto.
É um desconto.
Então,
fantástico.
Se você pensar em parcelar uma multa dessa no cartão de crédito, com juros de 300% a um ano,
não tem nem
em vez
pensar.
De ter um desconto de 40%, acho que mesmo uma multa de R$2.000, que você toma uma multa de R$2.000, é uma multa cara. Vale a pena você pegar um empréstimo consignado para pagar ela com 40% de desconto.
Sem
e
dúvida.
Não cair na armadilha dos cartões de crédito.
Dos cartões. Né? Muito, muito bem lembrado, Bruno. Bruno, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Na próxima quarta-feira a gente está aqui com mais um Sinal Verde. Muito bom dia e bom feriado.
Um bom feriado, boa Páscoa a todos.